Nós estamos na folha 13 sobre repartir a herança. Estamos vendo as etapas. Houve diversas etapas para que esta herança fosse repartida. E a repartição da terra era importante porque os últimos inimigos que ficaram dentro de cada. Que ficaram na terra prometida teriam que ser vencidos pelas tribos, né? Por cada tribo, por cada parte do povo de Deus, que representa aqueles inimigos que Deus não vai vencer através de outras pessoas, mas através de cada família, cada parte do corpo de Cristo enfrentando o seu desafio. E nós já vimos na letra C, número 2, nós já vimos Caleb. Como ele deu um exemplo disso. Com a idade que ele tinha, ele não procurou uma herança tranquila, uma herança sem inimigos. Ele falou: "Por favor, me dá essa herança que tem uns gigantes e Deus vai expulsar de diante de mim." Agora nós estamos aí na letra C, nos números 3 e 4. Judá, a qual tribo Caleb pertencia, Caleb era uma parte de Judá. E também os filhos de José, Efraim e Manassés. Eu vou tornar a ler com vocês essa passagem, 1 Crônicas 5, para nós retomarmos essa comparação entre Judá e José. 1 Crônicas 5 tem uma chave, é um versículo que nos dá uma chave sobre o significado espiritual desses filhos de Jacó. 1 Crônicas 5, versículo 1. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, era ele o primogênito, mas quando profanou a cama de seu pai, a sua primogenitura foi dada aos filhos de José, filho de Israel, de sorte que na genealogia não pôde ser contado como primogênito. E embora Judá fosse o mais poderoso entre seus irmãos, e dele proviesse o príncipe, a primogenitura foi de José. Então aqui nós temos uma análise dos três filhos de Jacó que teriam direito a ser um certo destaque. Primeiro seria Ruben, que nasceu, tinha o direito de primogenitura porque nasceu primeiro, mas ele perdeu a sua primogenitura. Nós temos um outro exemplo disso na Bíblia, lembram? Né? Esses são os filhos de Jacó. O próprio Jacó nasceu como o segundo filho dos gêmeos, né? Jacó e Esaú. Esaú nasceu primeiro, Esaú tinha o direito de primogenitura. Esaú também perdeu o seu direito de primogenitura, né? E Jacó foi quem recebeu a bênção, né? Esaú nem. Não só o direito de primogenitura, Esaú não fez parte da linhagem. Esaú faz parte dos árabes, dos outros povos, não faz parte do povo escolhido de Deus. Então, dois filhos de Isaque, filho de Abraão, dois filhos de Isaque, um fez parte e o outro não. E no Novo Testamento, não podemos parar, né, mas Romanos 9 fala sobre isso, fala sobre predestinação, é um assunto profundo, mas o que eu quero dizer é o seguinte: Jesus, no Novo Testamento, Jesus, os outros apóstolos foram muito claros em mostrar que não é porque nós temos um direito, um certo direito que nós achamos que temos, por vários motivos. Nós podemos achar que nós temos direito porque somos evangélicos, nós podemos achar que temos direito. Porque nascemos num lar evangélico, nós podemos achar que nós temos direito porque faz muito tempo que Deus nos abençoa. Sei lá, você pode ter uma série de razões, entre aspas, espirituais, para dizer que você tem o direito de uma bênção, de um favor especial de Deus. E esse direito, até Deus reconhece, mas esse direito pode ser perdido. Então, Ruben foi o primogênito, mas ele perdeu a primogenitura, tá? Ele fez uma coisa que tem consequências. Ele continuou fazendo parte do povo de Deus, mas ele perdeu o seu direito de primogenitura. Então, Ruben está fora da primogenitura. Agora, nós temos José e Judá. José foi aquele filho predileto do pai dele, e ele recebeu do pai uma bênção especial. Nós não temos a tribo de José, nós temos tribos de Efraim e Manassés. José recebeu duas porções. Ele recebeu duas porções, e um outro filho de Jacó, chamado Levi, não tinha uma porção, uma herança específica dentro do povo de Deus, né? Nós vamos falar sobre isso depois. Então José recebeu uma bênção especial. Então ele, de acordo com essa passagem, ele recebeu, porque o primogênito sempre recebia herança em dobro. Isso era a lei, não tinha cartórios, não tinha advogados, não tinha as complicações que tem hoje, mas o primogênito automaticamente recebia o dobro da herança. Então José, embora não fosse o primogênito, recebeu a bênção da primogenitura. Ele recebeu duas porções, e no seu mapa você pode até observar que ele recebeu, se for ver, três porções, porque Manassés recebeu uma porção de um lado do Rio Jordão e outra porção do outro lado do Rio Jordão. Então, se for ver, ele recebeu três partes. E Judá? Judá, versículo 2, fala que foi mais poderoso entre seus irmãos, porque dele proveio o príncipe, né? De Judá veio Davi e depois Jesus Cristo. E nós terminamos a aula mostrando que isso é um exemplo da graça de Deus. Porque se você for comparar Judá, o homem Judá, e o homem José, José realmente teve uma vida exemplar, uma vida, ele é destacado na Bíblia como os dois homens, um dos dois homens no Velho Testamento, que você não acha defeito, porque todos os homens de Deus, né, tiveram, e a Bíblia faz questão de registrar os erros, né, mas tem dois homens no Velho Testamento que dão um testemunho tremendo. Um foi José, o outro foi Daniel. Né? Um foi José e o outro foi Daniel. E interessante que os dois viveram fora do contexto do povo de Deus. Daniel viveu em Babilônia, no cativeiro. José no Egito. Então eles estavam em condições onde falaram assim: estamos em cativeiro mesmo, está tudo fora de ordem, eu também não vou conseguir viver uma vida santa. Não, pelo contrário, eles tiveram uma vida que brilhou no meio. Ninguém estava vendo José lá na casa de Potifar, ninguém podia ter contado para o pastor, para o pai dele, ninguém ia relatar, ninguém estava vendo. Ele estava sozinho com a esposa de Potifar, mas ele não pecou, ele manteve o testemunho. Daniel da mesma forma, né? Então são dois grandes exemplos no Velho Testamento de homens que andaram com Deus e que, pelo menos, não é que eles não tiveram pecado, obviamente, mas tiveram um testemunho irrepreensível. Agora você pega Judá, que vai ser o progenitor de Davi e de Jesus Cristo, segundo a genealogia humana, né? Judá foi um homem que você quase só vê mau exemplo da parte dele, né? Inclusive, até a descendência dele veio de uma história que está lá em Gênesis, que você até pensa: meu Deus, que história! E vai ver que é de Judá. Você vai ver que é de Judá. Então, é uma história terrível, mas dali surgiu o filho que seria a linhagem de Jesus Cristo. Então, isso não é para encorajar o pecado, isso não é para desculpar o pecado, mas isso mostra que a graça de Deus é superior, e Judá, embora ele não fosse uma pessoa irrepreensível, foi escolhido para ser a linhagem de Jesus Cristo. Então, agora nós vamos continuar nosso estudo aí em Josué, e eu mostrei isso porque agora, na herança, nós estamos vendo as etapas. Olha na sua folha um pouquinho, só para a gente pegar a sequência. Nós temos essas etapas para possuir a terra. Primeira etapa já tinha sido feita lá com Moisés, as duas tribos e meia do outro lado do Rio Jordão. A primeira dentro da terra prometida foi Caleb, esse grande exemplo. De qual tribo foi Caleb? Qual tribo? Judá, essa tribo de Judá. Caleb não é da linhagem direta de Jesus Cristo, mas ele é da tribo de Judá. Então ele dá esse tremendo exemplo de fé e de vitória entrando na terra prometida. Depois, como tribos, as primeiras tribos que vão receber sua herança dentro da terra prometida, as primeiras tribos são justamente essas tribos que nós mostramos que são destacadas. Judá, pela linhagem espiritual, e José, os dois filhos de José, Efraim e Manassés, como representantes da primogenitura. Então Judá recebeu a herança, nós estamos agora no capítulo 16. Ok, Josué, capítulo 16 estamos agora. Josué capítulo 16, nós vamos ter então agora a herança sendo repartida para os dois filhos de Efraim. Quando você olha aqui, você vai ver, como a gente tem falado, muitos nomes, muita coisa que a gente não entende, mas olha como tem alguma coisa aqui que pode nos edificar, presta atenção. Então, Josué 16, eu não vou ler todos esses nomes, nós vamos ver aqui no capítulo 16, que é curtinho, é a herança de Efraim. Lá no finalzinho, aquilo que eu falei que vai ser uma coisa que vai repetir, tanto no livro de Josué, como no início do livro de Juízes, ele vai mostrar que as tribos não foram fiéis em expulsar todos os inimigos. Isso é um ponto importantíssimo. Você precisa de caneta? Então, no último versículo do capítulo 16, diz o seguinte: não expulsaram os de Efraim. Não expulsaram aos cananeus que habitavam em Gezer. Os cananeus habitam no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém sujeitos a trabalho forçado. Eu pergunto, o propósito de Deus é pegar nossos inimigos e subjugá-los a trabalho forçado? É isso que Deus queria fazer? Tem algum lugar que Moisés fala, olha, vocês vão entrar e alguns inimigos vão ficar, mas vocês obrigam esses inimigos a fazer serviço de escravo para vocês. É isso que Deus queria? Não. Os inimigos representam as forças espirituais, as forças demoníacas, as atitudes carnais, as coisas que Deus abomina. Não é para subjugar. Eu li uma frase muito interessante esses dias, eu não vou nem saber repetir, mas a ideia era a seguinte, que o cristianismo... O propósito de Deus no cristianismo não é que a gente consiga subjugar todas as nossas atitudes carnais. O objetivo do cristianismo não é que nós consigamos subjugar todas as nossas atitudes carnais. Por quê? Quando você subjuga, maravilhoso, ele está ali, ó, você está com o pé em cima dele. Só que uma hora ou outra você vai cansar de ficar com o pé em cima dele, não é? Tem um momento em que ele vai levantar a cabeça. Por isso que o objetivo de Deus é encher a nossa vida com a natureza de Cristo. Não é que a gente se torne assim super-homens capazes de dominar nossas reações carnais. Porque por trás até da nossa atitude de subjugar, é uma atitude carnal. Se você consegue subjugar alguma atitude carnal, você se torna orgulhoso e arrogante, que é uma atitude carnal até pior do que algumas outras. Então, o objetivo de Deus, isso aqui é a lição que nós aprendemos sobre esses inimigos, que não era propósito de Deus apenas subjugar. Isso que as tribos fizeram, isso chama acomodação. A gente cansa da guerra, isso é natural também. Mas nós nos cansamos da guerra, nós queremos deixar para lá, nós queremos deixar para um lado, assim, ó Deus, agora, né, graças a Deus, né, como fala no livro de Josué, toda a terra teve descanso, e nós descansamos antes da hora, nós deixamos de continuar lutando até o último inimigo ser subjugado. Então, isso aqui aparece no capítulo 16, vai aparecer de novo. Agora, no capítulo 17, tem alguns pontos interessantes. Capítulo 17 é Manassés, continuação dos filhos de José. Manassés. No versículo 3, Não sei quantos lembram, nem sei quantos estiveram conosco naquele tempo que nós estudamos no livro de Números, mas nós fizemos uma menção, nós paramos um pouquinho para estudar esse caso, só vou repetir um ponto aqui. Manassés teve uma família, e não era uma família qualquer, era uma família, não sei exatamente como eles faziam as genealogias, mas vamos dizer assim, era uma família principal, era uma família que determinava as heranças, as linhagens. Então Manassés tinha uma família principal, que aconteceu uma coisa naquela família que nenhum pai e também nenhuma mãe dos judeus, dos israelenses, eles nunca queriam que isso acontecesse. Isso não é só entre os judeus, acontece em outras culturas também. Mas eles nunca queriam só ter filhas. Eles queriam ter filhos. Por quê? Porque era o homem que dava sequência ao nome e à linhagem daquela família. Era o que preservava aquela linhagem no meio das tribos. Então, o nome de Zelofeade, versículo 3. Zelofeade é famoso na Bíblia porque ele tinha 5 filhas e nenhum filho. Então, não foi Zelofeade que ficou preocupado. Aliás, nós nem sabemos se ele estava vivo naquela época. Eu acho que está no capítulo 27, alguma coisa assim de Números. Então, lá no deserto ainda, essas 5 filhas de Zelofeade chegaram para Moisés e falaram assim: nós não queremos perder a nossa herança no meio da tribo de nosso pai. Porque o que ia acontecer com as filhas? Elas iam casar, podiam eventualmente casar com alguém de uma outra tribo, e pronto, Zelofeade, o nome de Zelofeade seria apagado entre os descendentes de Manassés. Então eles não teriam herança. Mas elas não aceitaram isso, chegaram para Moisés e falaram assim: olha, nós queremos uma herança, apesar de não termos nenhum irmão, nós queremos uma herança. E Moisés, vocês devem lembrar que eu sempre assinalo isso, porque eu acho que é muito importante, tem pessoas que andam com Deus e chegam ao ponto de achar que não precisa consultar muito a Deus, porque já conhecem tão bem a Deus, que podem falar no nome dele. Eu sei que ninguém aqui pensa assim, né? Mas pode acontecer de você ter uma intimidade com Deus, de Deus ter operado na sua vida de alguma maneira, e quando vem alguma situação que você pensa lá, eu acho que já passei por isso. Aliás, é outra frase que eu abomino, né? Você conta uma história para alguém, ou alguém fala assim: eu já passei por isso. Passou o quê? Cada um passa por uma experiência diferente. Não, a pessoa conta uma coisa, a gente já fala: eu já passei por isso. Calma. Talvez você não passou por isso, né? E Moisés, ele não ficava assim: eu já passei por isso, eu já sei como resolver. O que Moisés fazia? Nesse caso, realmente, Deus nunca tinha dado uma instrução para ele. Mas tem casos, como quando uma vez uma pessoa trabalhou no dia de sábado, né? Teve caso que Deus já tinha dado uma ordem, mesmo com a ordem de Deus, vamos dizer, na Bíblia, né, ele já tinha uma ordem explícita de Deus, ele consultava a Deus, ele não dava conselho da própria cabeça dele. Se tem alguém aqui que tem ministério, e aliás é um ministério que em maior ou menor grau todos nós podemos ter, existem ministérios mais especializados nisso, mas ministério de aconselhamento, conselho todo mundo dá, né? Todo mundo dá conselho, mas dá um conselho, quando alguém vem e realmente fala assim: o que eu devo fazer? É uma hora de você pôr a sua mão no coração e falar assim: eu não vou falar por mim mesmo. É melhor ainda que você seja considerado uma pessoa de não sei quantos anos, você é uma pessoa na igreja, eu não posso falar que eu não sei o que fazer. Se eu falar eu não sei... Eu sempre dei aula e eu sempre descobri que o professor, ele não tem que falar eu sei todas as coisas, ele pode falar não sei. E é muito melhor do que ele falar quando ele não sabe mesmo. E isso vale mais ainda na obra de Deus: eu não sei. E ainda tem uma outra coisa: não só eu não sei, mas eu não posso saber por você. Isso não significa que você fala, não posso dar conselho, mas significa que você não assume a responsabilidade de dizer, eu sei o que você deve fazer. Primeira coisa que você tem que fazer, Deus, vamos orar, né? Vamos orar, vamos buscar. Olha, eu posso dar uma opinião, eu posso dar aquilo que eu sinto, mas olha, a resposta certa vem de Deus. Então, aqui realmente era uma situação nova. Moisés não sabia o que fazer, ele foi buscar Deus e Deus falou, as filhas de Zelofeade falaram certo, elas não devem perder a sua herança, você vai dar uma herança para elas no meio da tribo de seu pai. Então, isso aqui tem vários significados. Na época nós até vimos uma progressão, isso fala da graça de Deus, outra vez é uma figura da graça de Deus, porque a herança que devia ser dada para um filho homem, aqui só tinha filha mulher, então isso representa todos nós, que nós não temos direito à herança de Deus, você vê, é uma figura bonita. Zelofeade, o pai, significa medo, e depois as filhas dele na ordem, eu não tenho anotado aqui, mas as filhas dele na ordem, uma significa, a primeira acho que significa enfermidade, a segunda significa vagar, terceira significa, não sei se é cura ou, não me lembro, eu sei que a sequência dá uma progressão saindo do pecado, de onde todos nós saímos, do medo, da enfermidade do pecado, do vagar sem resposta. A terceira, que eu não me lembro exatamente o que é agora no momento, acho que eu não estou aqui com a relação desses nomes. E a quarta significa rainha, que Jesus nos resgata, nos coloca como reis e rainhas na presença de Deus. E a última me parece que significa agradável a Deus. Então a sequência desses cinco nomes e do pai dá uma sequência da nossa história, saindo do medo, do pecado e chegando à plena graça e o favor de Deus. Então isso é uma das coisas que nós temos aqui. Agora a outra coisa é simplesmente o fato de que Deus gosta muito quando nós não aceitamos uma situação que até parece ser ordenada por Deus. A mulher não pode ter herança. Que eu vou me rebelar contra Deus? Eu vou dizer assim, está errada a lei de Deus? Não, elas chegaram, não com rebeldia, mas elas chegaram assim, é justo, olha a nossa situação, nós vamos perder nossa herança, é justo, nós não temos herança. Então isso é uma coisa tremenda para nos mostrar que, seja mulher literalmente, ou seja uma pessoa que isso é um símbolo de uma situação onde nós achamos que nós não temos direito. Nós não temos direito de receber e nós falamos, Deus, eu não aceito essa situação, eu estou te perguntando, eu quero a minha herança. Deus, ele valoriza, ele responde, ele abre uma sessão, ele faz até, ele deu para Moisés e falou assim, olha, sempre que acontecer isso, você pode dar herança para as filhas. Então, a pergunta delas até mesmo abriu uma nova situação. E isso mostra como nós podemos tomar iniciativa. Deus valoriza, não a ambição humana, mas aquele desejo, aquela paixão por ter tudo que Deus quer nos dar. Então, aqui no livro de Josué, nós estamos vendo a concretização. Aquilo que Moisés prometeu está acontecendo aqui, que realmente quando Manassés foi receber a herança, as filhas de Zelofeade receberam junto. Então, isso é um ponto interessante aqui na tribo de Manassés, é uma coisa que nos desperta para entendermos que Deus quer que nós sejamos, nós tomemos a iniciativa, que nós busquemos, que nós não sejamos passivos, mas que nós realmente busquemos a Deus com intensidade. Deus gosta de humildade, a verdadeira humildade vem de Deus, mas ele não gosta daquela atitude assim, eu sou ninguém, eu vou sentar no banco e eu nunca vou ser ninguém. Isso não é uma coisa que agrada a Deus. Nós temos muitos exemplos que mostram que Deus valoriza, né? Então, versículo 4 fala que elas se apresentaram diante de Eleazar, diante de Josué, diante dos príncipes e disseram, o Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos. Pelo que, conforme o dito do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. Então, olha só, para você pegar a sua herança, primeiro você tem que buscar. Aí lá no deserto Deus prometeu, mas não receberam. Depois aqui na hora certa, elas falaram, nós temos direito, nós queremos receber. Então, para você receber sua herança, muitas vezes você tem que ir lá e cobrar. Fala assim, eu tenho a promessa, eu quero receber. Ok, agora nós vamos pular para versículo 12. Vamos ver mais uma vez essa mesma situação. Aqui está mais clara ainda a situação dos inimigos não vencidos. Versículo 12. Os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, pois os cananeus persistiram. Quem que é para ter persistência? Nós, os inimigos. Né? Caleb perseverou, né? Não é isso que nós vimos? Caleb perseverou. Agora, os cananeus que persistiram e os filhos de Manassés não expulsaram. Persistiram em habitar naquela terra. Entretanto, versículo 13, fortalecendo-se os filhos de Israel, sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram de todo. Então aqui está repetindo mais uma vez esse princípio de que quando nós somos mais fortes e nós estamos buscando a Deus e nós estamos assim, nós temos aquela força de vontade, isso não é a força de Deus, infelizmente não é. No momento que você está assim, mais cheio da bênção, isso vem de Deus, mas existe uma força que não vem de Deus. Vem do seu ânimo natural, existe uma diferença e é lógico, só o Espírito Santo pode discernir entre as duas coisas, porque é muito, né, a Bíblia fala que só o Espírito Santo pode discernir entre alma e espírito, mas é muito, muito parecido. E há momentos que você está todo animado assim, porque Deus respondeu sua oração, e porque tudo está correndo bem, e porque você está bem financeiramente, e porque tudo está correndo maravilha, isso gera um certo ânimo. Mas esse ânimo não é de Deus, é sua força natural. E nessa hora você bota seu pé em cima dos inimigos e eles ficam acuados, mas eles estão lá. Então isso que Deus quer nos ensinar. Por isso que, como Deus falou para Paulo, minha força, minha graça se aperfeiçoa na fraqueza. Porque no momento que você não tem aquela força, aquele ânimo, aquele ímpeto natural, naquele momento, você tem duas escolhas também. Quando você está desanimado, você tem duas escolhas. Você pode falar assim, ó, Deus, eu entrego os pontos, chega, não quero mais. Elias falou com Deus, ó, me leva, eu quero morrer como qualquer outro. Eu entrego o meu chamado. Olha que coisa terrível. Eu entrego o meu chamado. Ainda bem que Deus é misericordioso, né? Ele não pegou o chamado dele de volta com Elias. Mas naquele momento Elias queria entregar os pontos. Ele queria dizer, ó, essa Jezabel é mais forte do que eu. E lá no fundo não tem uma amargura. Eu acho que Elias estava dizendo, ó, Deus, o senhor não está me libertando também? O senhor não está do meu lado? Parece que o senhor não me ajuda? Né? Ele não falou isso, mas acho que nas entrelinhas ele estava pensando isso. Então, naquele momento, ele estava assim, a ponto de entregar tudo. Quando você está desanimado, você pode entregar tudo para Satanás. Você pode dizer, ó, eu não luto mais, eu não tento mais, eu não quero mais. Isso é terrível. Ainda bem que Deus é misericordioso, Ele vai nos conquistando, Ele vai chegando perto. Mas isso é um perigo, porque você pode atravessar a linha. Você pode atravessar a linha. É perigosíssimo. Mas todos nós passamos por momentos semelhantes e sabemos que Deus nos vai tirando e afastando daquele precipício. Mas é um perigo terrível. Agora, no seu desânimo, na sua fraqueza, o que, que Deus quer? Não que você entregue os pontos, não que você fale, não vou tentar mais, não vou lutar mais, não quero mais. Você vai falar assim, não, realmente eu não tenho condições, eu não tenho força, mas ó Deus, vem me socorrer porque o Senhor tem força. Então esse é o momento que a graça de Deus vem e Deus é glorificado. Então essa é a força. Agora, aqui essa situação dos filhos de Israel, quando eles eram fortes, no natural, eles subjugavam os inimigos. Quando eles ficavam mais fraquinhos, os inimigos levantavam a cabeça. Essa não é a vontade de Deus. Agora nós temos no resto desse capítulo um episódio que vai nos mostrar a verdadeira natureza. Aqui que nós temos realmente o contraste entre Judá. Veja que no Velho Testamento essas coisas são símbolos, é para a gente poder entender. Lógico que não eram todas as pessoas de Efraim e Manassés que eram assim, mas existe um espírito, existe uma atitude que caracteriza. E Efraim, eu mostrei em Crônicas que José, portanto Efraim e Manassés, representam a primogenitura, mas isso é uma coisa natural. Eu não tenho tempo para mostrar isso agora, mas se você conhece já um pouco da história do Velho Testamento, você sabe que depois de Salomão, o reino de Israel foi dividido em duas partes. E a parte do sul, que ficou com os descendentes de Davi e Salomão, que era Judá, representava, na maioria das vezes, tinha vários reis que temiam o Senhor, representava o remanescente que era fiel a Deus. E aquela parte do norte, que ficou separado dos descendentes de Davi, tinha as outras tribos, mas a tribo que era mais assim, que sobressaía mais, era a tribo de Efraim, onde era a capital, Samaria, ficava em Efraim. Então, aquela parte do norte representava justamente os descendentes de José. Eles tinham a primogenitura natural. Então isso mostra para nós que no meio do povo de Deus, nós não estamos falando sobre os povos pagãos, nós estamos falando sobre o povo de Deus. No meio do povo de Deus, nós temos aqueles que são da linhagem espiritual, filhos da graça, filhos da fé. Mas nós temos também aqueles que são filhos da primogenitura natural. E eu tenho direito da bênção de Deus, porque eu pertenço ao povo escolhido, eu sou evangélico, os outros são fora, e nós temos aquela arrogância. Efraim, principalmente Efraim. Né? Efraim e Manassés, mas na sequência da história, é principalmente Efraim. Efraim vai sempre representar um espírito de arrogância, e daquele que acha que é o direito dele pegar, e por que vocês passaram na minha frente? Só o livro de Juízes tem dois ou três exemplos disso. Às vezes um juiz recebia a ordem de Deus, ia lá com poucas pessoas, Gideão mesmo, acho que foi um deles, né, com 300 homens, ganhou a vitória, depois na hora que estava, né, naquela hora gostosa, porque tem um momento de perigo dos 300, momento de perigo, de muita fé. Depois os inimigos começam a correr, nessa hora todo mundo entra, né? Na hora que está botando o inimigo para correr, que ele já está correndo, aí a gente entra, todo mundo entra e nós dançamos e celebramos que o inimigo está correndo. Mas tem um momento que não é tão fácil assim. Então, com Gideão, esse é um dos exemplos. Gideão, com os 300, ganhou a vitória. Quando os inimigos começaram a correr, muita gente do resto entrou. Mas por algum motivo, lá, os importantes filhos de Efraim não foram convocados. Ninguém foi convocado. Entrou quem queria entrar na hora gostosa da vitória. Mas por algum motivo, Efraim não foi convidado e ficou bravo. Aí os efraimitas chegaram perto de Gideão e falaram assim: por que vocês foram e não nos chamaram? Eles estão sempre com ciúme, sempre achando que eles deviam receber um convite especial. E tem muita coisa disso na igreja, né? Muita coisa assim. Né? Por que eu não fui convidado? Poxa vida, nas coisas de Deus não precisa ser convidado. Nas coisas de Deus você tem que se oferecer. Nas coisas de Deus você tem que estar ali na hora dos 300. O negócio não é, né, achar que eu tenho direito. Olha, mas eu sou na igreja há tanto tempo e ninguém lembrou de mim, ninguém ligou para mim, ninguém me convidou. Né? Nós temos muita coisa desse tipo. Nós achamos que temos a primogenitura. Nós achamos que nós temos direito. Nós achamos que somos os mais velhos, que nós temos o direito de ocupar os cargos, e assim vai. Então, os filhos de Efraim, de Manassés, eles representam essa arrogância, esse achar que tem o direito. E isso não faz parte do verdadeiro Espírito de Deus. Agora vamos ver essa história para ver como isso explica. Versículo 14. Ó, já começa com briga. Esse tipo de atitude sempre gera briga, discussão, né, procurando defender seus direitos. Se nós entendêssemos, irmãos, que nós não temos direito nenhum, não haveria contenda na igreja, não haveria brigas, não haveria achando assim, né, quem está pegando a primazia, não haveria nada disso, porque não, ninguém tem direito. Mas Efraim e Manassés, eles acham que têm direito, porque eles são filhos de José, e José era um homem de Deus, e eles têm direito de ser os primeiros entre os outros. Que negócio é esse? Agora eles falam com Josué. Agora eu quero saber quem lembra de que tribo era Josué. Caleb era de Judá. E Josué? Qual era a tribo de Josué? Eram 12 espias. Cada um era de uma tribo. Caleb era de Judá. E Josué? Ixi. Ele era da tribo de Efraim. Esses aqui estão chegando para Josué, achando que Josué, como era da tribo de Efraim, ele tinha que favorecer. Porque afinal de contas, nós somos da mesma tribo. Por que você está... Você tinha que dar uma coisa melhor para nós. Olha como eles falam. 14. Então os filhos de José, quer dizer, as duas tribos, né? Disseram a Josué: por que me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Muita humildade, né? Primeiro, Deus não deu uma porção para eles. Quantas porções Deus deu para eles? 3. Uma para metade da tribo de Manassés do outro lado, outra para outra metade de Manassés e outra para Efraim. Eles não receberam uma só porção. E eles, se você... Outra coisa interessante, o livro de Números, né, que é o livro que fala dos números, entre outras coisas, né, você vê o recenseamento, né, das 12 tribos. Quando você soma Manassés e Efraim, na verdade tinha algumas tribos, como o próprio Judá, que dava mais do que as duas juntas. Então eles não tinham direito de falar assim: eu sou tão grande. Tinha outras tribos, a tribo de Dan também era muito numerosa. Então eles não tinham direito de falar assim com tanta arrogância. Deus tinha abençoado como ele prometeu, mas eles estavam já passando, eles estavam pegando essa bênção que Deus tinha dado e tomando posse dela como coisa natural. Isso é uma coisa que Deus abomina. Então, essa história é curtinha, é um tesouro aqui no meio das heranças, dessas histórias de repartir a herança, mas é uma coisa tremenda. Você vê o espírito de arrogância e você vê um líder que ele tinha que andar bem na linha fininha para ele não fazer uma coisa injusta. Ele tinha que ser um líder justo, apesar de quem estava falando era a própria tribo dele. Então, olha só a sabedoria de Josué. Disse-lhe Josué: se és grande povo, sobe ao bosque e corta para ti lugar ali na terra dos ferezeus e dos refaíns. Refaíns eram gigantes. Visto que a região montanhosa de Efraim te é estreita demais. Então, como eu falei assim, é bem resumido, você tem que deduzir algumas coisas. Na verdade, a terra que eles tinham não era tão pequena, mas tinha uma parte dela que era difícil de pegar. Porque, vamos continuar aqui, versículo 16. Então disseram os filhos de José: a região montanhosa não nos bastaria, e todos os cananeus que habitam na terra do vale possuem carros de ferro. Tanto os de Bet-Sean e suas vilas, como os que estão no vale de Jeziel. Então, qual que era o problema deles? Eles tinham uma herança, eles tinham bastante terra, mas tinha uma parte da terra, como nós já vimos, agora é a hora de cada tribo tomar posse do restante e expulsar o resto dos inimigos. Só que eles ficaram bravos com Josué, porque Josué deu para eles uma parte que ia ser meio difícil para eles expulsarem os inimigos. Então eles falaram assim: olha, nós estamos aí com pouca terra, nós somos um grande povo. Então o que que Josué fala? Ele não fala assim: ah, vocês estão na carne, vai para lá, não fala comigo mais. Ele soube falar direitinho. Ele falou assim: não, realmente vocês são um grande povo. É maravilhoso, você vê isso no Novo Testamento. Você já pensou você no lugar do apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, aquela igreja que você podia fazer uma lista de coisas terríveis? Você já ia começar a carta e falar assim: olha, eu nem sei porque eu estou escrevendo para vocês, vocês nem têm direito de ser chamado igreja de Deus, vocês estão... Não, Paulo começa a carta de Corinto falando assim: vocês são abençoados, vocês têm toda sorte de bênçãos espirituais, vocês são chamados por Jesus, e ele começa a falar que eles têm a bênção de Deus. Depois ele vai começar a tratar os problemas um por um. Não é maravilhoso isso? E Josué faz a mesma coisa. Ele falou assim: ah, vocês são um grande povo? Realmente vocês são um grande povo. E vocês são um povo abençoado por Deus. E não tem esse povo, não terminamos de ler a passagem aqui. Então eles falaram assim: olha, tem esses inimigos aqui no vale, e daí assim, só a região montanhosa, nós vamos ficar aqui acuados em cima da montanha, a gente não vai poder descer no vale, porque lá tem inimigos fortes. Então o que que Josué fala? Versículo 17: mas Josué disse à casa de José, a Efraim e a Manassés: povo grande és, e tens grande força, não tereis apenas uma sorte, porém a região montanhosa será tua, ainda que é bosque, cortá-lo-ás, e as suas extremidades serão tuas. E apesar de os cananeus possuírem carros de ferro serem fortes, tu os expulsarás. Amém? Então ele não fala assim, de uma forma negativa, ele fala assim: não, realmente vocês são fortes, vocês são abençoados, e essa terra que vocês têm vai ser sua herança. Vocês estão com medo desse povo aí que tem carro de ferro, mas Deus vai te dar força, vocês vão expulsar esse povo dali. Então aqui você vê a estratégia de Josué em lidar com o povo, e você vê também a natureza. Isso é uma lição para nós entendermos que aqueles que têm o direito de primogenitura, isso pode ser aplicado de muitas e muitas maneiras. Você já tem 10 anos, você já pagou um preço, você já passou por sofrimento. Chega um novo convertido, ele já passa assim, vum, passa direto assim, parece que vai lá na frente e Deus começa a abençoar, e você fala assim: peraí, Deus, cadê o direito de primogenitura? E Deus pode falar: o direito de primogenitura já foi sua, não é mais, né? Então, nós precisamos entender muitas maneiras diferentes de aplicar esse direito que nós temos. É melhor pensar que nós não temos direito. É melhor pensar que Deus pode pegar aqueles que são humildes. Se você tem muito tempo com Deus, mas aprendeu a ser humilde, Deus vai te levar à sua herança. Mas se você confiar no seu direito natural, como foi o caso de José e Efraim, então você pode perder. E a estratégia de Josué em falar com eles, falou: olha, se vocês são um grande povo, então não fica procurando coisa fácil. Amém? Se você tem tempo com Deus, Deus vai te dar uns gigantes para você expulsar. Deus está achando que já é hora de mandar você para o vale, enfrentar uns cananeus com carro de ferro. Que tal? Que tal? Ah, já chegou a hora, Deus já te deu alguns treinamentos, carrinhos de brinquedo, coisinhas assim fáceis, vitórias fáceis. Agora chegou a hora que tem uns cananeus de verdade. Tem uns inimigos com carro de ferro, não é coisa fácil não. E você fala assim: ah, mas por quê? Minha herança aqui, lembra o que nós falamos, a herança... Só quem escolheu a herança, quem foi? Das 12 tribos. Quem que escolheu a herança? As duas tribos e meia. Eles escolheram a própria herança, mas não é para fazer isso. Nós não escolhemos a nossa herança. Se Deus nos deu a região de Efraim, cheia de cananeus com carros de ferro, é a herança que Deus nos deu. Se Ele nos deu, é porque Ele vai expulsar de diante de nós. Amém? Não é nós, não é nossa força, Não é aquele ânimo natural, não é aquele ânimo natural, mas é aquele quebrantamento que diz: Deus, tudo bem, o Senhor me deu essa herança, tem inimigos que eu não posso nem levantar meu dedo contra eles, são muito mais fortes do que eu, mas eu estou contigo, é o Senhor que vai expulsar da minha frente, ok? Número 5 na sua folha, quinto passo, quinta etapa na repartição da terra. Então, quem já recebeu a herança? As duas tribos e meia do outro lado do Jordão, no tempo de Moisés. E agora, quantas receberam do lado de cá? Quantas receberam? Duas tribos e meia receberam com Moisés. Agora, até no número 5, quantas tribos receberam herança? Judá, uma. Efraim, duas. A outra metade de Manassés, meia. Então, duas e meia também. Então, de 12 tribos, quantas receberam? 5. 5 tribos já receberam a sua herança. Agora, Josué 18, versículo 1. Toda a congregação dos filhos de Israel, depois que conquistou a terra, ajuntou-se em Siló, e ali armou a tenda da congregação. Aí depois vai falar, dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos, porque 12 menos 5, 7. Então, 7 tribos ainda não tinham recebido. Mas houve um pequeno intervalo, não sabemos quanto tempo, mas Deus deu para Judá, Deus deu para Efraim, Deus deu para outra metade da tribo de Manassés, que eram essas tribos que tinham o destaque, né? Primogenitura natural e a liderança espiritual. Agora eles vão mudar, eles mudaram o acampamento. Durante 7 anos, eu não sei agora se eu coloquei Gilgal, se nós temos Gilgal no seu mapa. Não tem, nesse aqui não tem. Mas perto do Rio Jordão, tinha uma cidade chamada Gilgal, era bem próxima a Jericó. Na verdade, acho que quando eles chegaram lá, não era nenhuma cidade, era um lugar que chamaram de Gilgal. Durante todo o tempo das conquistas, o acampamento de Israel era em Gilgal. Gilgal, para quem lembra, foi o lugar em Josué 5, onde os filhos de Israel, antes de enfrentar sua primeira batalha, eles tiveram que se circuncidar, e celebraram a Páscoa, Gilgal. O nome Gilgal significa revolver, porque inclusive Deus falou com Josué ali: hoje estou retirando, revolvendo o opróbrio do Egito de sobre os filhos de Israel. Interessante, durante 40 anos no deserto, ainda não tinha acabado o opróbrio, as coisas, aquela mancha do Egito que fica em cima das nossas vidas. Mas quando passaram pelo Rio Jordão, morte ao velho homem, identificação prática com Jesus Cristo, passaram pelo Rio Jordão, lá em Gilgal, eles se circuncidaram, representando a faca que corta fora o velho homem. Então, esse era o lugar que era o acampamento durante todos os anos da conquista. Isso significava que, principalmente, a arca, o tabernáculo, ficava sempre em Gilgal. Eles faziam uma campanha, iam lá no norte e venciam, mas depois eles voltavam para Gilgal. Era lá que ficavam as mulheres, as crianças, todo o acampamento ficava em Gilgal. Isso significa que todas as nossas batalhas, todas as conquistas, tudo que acontece, você tem que sempre voltar para a cruz. Sempre voltar para aquele lugar onde Deus tirou de sobre nós o opróbrio do Egito. Então Gilgal era o acampamento até o capítulo 18 de Josué. Agora, eles, depois de 7 anos, então mais ou menos 7 anos, O acampamento era em Gilgal. Agora mudou-se para Siló. Quando você continua lendo Juízes, 1 Samuel, você vai continuar vendo Siló. Para onde foi que a mãe, Ana, mãe de Samuel, levou Samuel? Para onde? Siló, né? O lugar onde ficou. Desde esse momento até mais para frente, depois vai acontecer uma série de coisas em Samuel, né? E daí para frente nós não vamos falar sobre isso agora. Siló, que significa Siló? Siló significa descanso, porque este é o tema. Durante 7 anos, baseados na cruz, baseados naquele lugar onde o velho homem foi tirado de sobre nossas vidas. Mas agora chegou o momento de chegar em Siló, descanso das batalhas, porque o Senhor já fez a obra. Então, Siló representa descanso, que é um dos temas do livro de Josué, nós já mostramos isso. Então, a tenda da congregação mudou-se para Siló, e vai ficar ali, vocês podem notar, o tabernáculo, a tenda da congregação, vai ficar em Siló durante 130 anos. Nós vamos ler rapidamente duas passagens sobre Siló e já vamos, nosso tempo já está esgotando. Gênesis 49, vamos ver uma profecia não sobre o lugar, mas sobre esse nome. Gênesis 49, versículo 10. O cetro, é uma profecia de Jacó sobre os 12 filhos, o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade de entre seus pés, até que venha Siló. Aqui Siló representa uma pessoa, que é Jesus. Até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. É uma profecia do reino eterno de Deus, desse descanso que vai ser de subjugar todos os inimigos a Jesus Cristo. Isso nós vemos por toda a Bíblia, que Deus está esperando, Jesus está sentado à destra de Deus, aguardando que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Então, esse eu estou lendo isso para vocês verem o significado do nome Siló e da tenda ter ido para esse lugar. Então, de Gilgal, a tenda vai para Siló, porque Siló representa o lugar de governo de Deus, o descanso de todos os inimigos e Deus realmente governando. Então, é este o significado. Só que a história, só vou ler uma passagem no livro de Salmos, para mostrar que esse lugar ainda não seria o último na jornada, Salmo 78. Salmo 78, ele está contando a história das desobediências do povo de Deus. Vamos ler a partir do versículo 55. Expulsou as nações de diante deles, delimitou-lhes uma herança, fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. É isso que nós estamos lendo no livro de Josué. Mas, agora isso aqui é a história que vai acontecer de Juízes para frente. Mas tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, não guardaram os seus testemunhos. Tornaram atrás e portaram-se aleivosamente como seus pais. Desviaram-se como arco traiçoeiro. Deus, e essa figura é muito importante, porque nós somos como uma flecha no arco de Deus. E a flecha, ela tem que ir para o alvo que a pessoa quer atingir. Só que eles foram como um arco traiçoeiro, que você atira numa direção e vai em outra. E isso tem acontecido através dos séculos. O povo de Deus não tem seguido em direção ao rumo que Deus tem mostrado. 58, provocaram-no a ira com seus altos, incitaram-no a zelos com as suas imagens de escultura. Quando Deus ouviu isso, se indignou, rejeitou completamente Israel, abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda que estabelecera como a sua morada entre os homens. Então isso para mostrar o que vai acontecer, porque a história daqui para frente nós vamos ter alguns capítulos negros na história de Israel, e esse tabernáculo que era para ter chegado ali um lugar de descanso, que é uma figura do reinado de Deus, né, na prática vai acontecer outras coisas. Amém. Pai nosso, nós pedimos que agora o Senhor cele a Tua palavra em nossos corações. Ó Deus, que alguma coisa que vimos hoje possa realmente acender uma luz no nosso espírito, que nós possamos ser despertados continuamente por Ti, Senhor. E que, ó Deus, esse espírito que atuava nos filhos de José, em Efraim, Manassés, que isso realmente seja revelado e desmascarado dentro das nossas vidas, porque a mesma tendência nós também temos. Mas, ó Deus, que Tua palavra e a Tua luz possa revelar isso, e que jamais tenhamos essas atitudes, que possamos realmente estar diante de Ti, esperando a Tua libertação e tomando posse da nossa herança no quebrantamento e no amor do Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua bênção esteja sobre nós. Amém.